Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Um episódio que estava já precisando há um bom tempo, né? Tá. Fazia tempo que a gente não falava de autoconhecimento.
Eu também acho. Vamos. Hoje eu vou falar pra você que eu vou chutar o balde aqui. Eu acho que eu quero saber uns negocinhos.
Mas viu? Então, saber de uns negocinhos, mas não é assim. A coisa não acontece nesse ambiente.
Eu já falei que eu gosto que as pessoas venham aqui porque eu já faço a consulta de graça. Eu já expliquei isso pras pessoas. Você vem, aí você vai se soltando, a pessoa se solta, você faz aquela consulta, pagou nada.
Ah, mas então você precisa conhecer mais a respeito do que a gente vai falar hoje.
Então eu vou sair.
Vamos falar de constelação familiar.
Isso é bom.
De resolução de conflitos.
Bom também.
Bom também?
Bom também.
Quem é a nossa convidada?
Eu acho que eu não sei. Brincadeira. É a Ana Laura. Hoje ela jogou pra mim apresentar você, tá vendo? É a Ana Laura hoje.
Ana Laura Lupetti.
Lupetti.
Seja muito bem-vinda.
Obrigada, amigos queridos.
A gente começa descontraindo, dando risada.
Tudo certo.
Ana, vamos começar já falando pras pessoas. Eu não conhecia muito a respeito de constelação familiar.
Ok.
Você é uma facilitadora de autoconhecimento, não é isso?
Sim.
O que faz? Onde mora?
Do que
se alimenta?
Confira aqui agora. Exatamente. Vamos lá. Facilitador. Por que a gente denomina facilitadora de autoconhecimento? Eu me denomino assim, porque não existe uma função constelador familiar. Então, quando a gente começa a estudar, é uma ferramenta de autoconhecimento, tá? A gente não diz que é uma técnica. Ela é uma ferramenta, porque você pode usar ela não só dentro de um consultório, não só dentro de um grupo, mas você pode usar para a sua vida. É uma ferramenta. É como se você adquirisse esse conhecimento e você falasse assim, agora eu vou aplicar. Por exemplo, a lei do equilíbrio. Então, para que a gente tenha um relacionamento saudável, a gente precisa ter um equilíbrio dentro desse relacionamento. Então, a gente se conheceu no momento, ficamos amigos, estabelecemos uma conexão, que é muito importante, e aí, eu te ofereço algo e você também me dá algo. Não foi assim?
Uhum.
Não foi? Uhum. Então, a gente foi para um evento juntos, né? Então, vamos pensar numa forma de equilíbrio. Fomos juntos a um evento. E o que eu posso retribuir agora para essa pessoa de uma forma amorosa, de uma forma legal, esse equilíbrio? Então, por isso que a gente fala, né, da constelação familiar. Não existe o papel constelador. Isso não existe. Então, quem sou eu, né? Ana Laura Lupetti. Eu fui produtora de TV durante 10 anos, né? Morei em São Paulo, trabalhei em algumas emissoras, em alguns programas que vocês já ouviram falar por aí. E aí, em 2016, eu fiz uma transição de carreira. Então, aquilo que eu estava vivendo não fazia mais sentido para mim. Eu falava assim, cara, o que é que está me faltando? E não fui direto para a constelação, tá? Eu comecei com massagem. Então, comecei fazendo massagem, eu fui demitida de uma emissora e eu falei, então agora eu vou tomar o rumo da minha vida, porque eu já estava estudando algumas terapias, algumas coisas diferentes.
Você já não estava contente, você queria
não,
sair.
Não, já não estava. Eu entrava na televisão e eu falava assim, cara, eu não quero ficar aqui nesse negócio, eu quero sair dessa coisa. Eu entrava na TV 5 da manhã, eu saía 2 da tarde, era super cansativo. Um programa jornalístico que não era já o que eu fazia, eu gostava do artístico, né? Eu vim do artístico. E aí eu entrava e falava assim, eu vou sair daqui, eu quero sair daqui. E aí aquilo se manifestou. Se manifestou que eu fui demitida no final de 2016. Era 25 de novembro de 2016, eu estava sendo demitida. Nunca tinha sido demitida. E aí eu me lembro que na época eu morava em São Paulo, né, apartamento montado e tal, não sei o que. Liguei para meus pais e falei, e agora, o que, que eu faço? Aí eles falaram assim, decide, você quer ficar aí ou você quer ir embora? Eu falei, não, eu quero ir embora para Bragança. Aí eu voltei para Bragança Paulista. E aí quando eu fiz essa transição, né, eu acabei começando do zero. Transição.
É uma
carreira,
nova vida,
né? E aí eu falei, bom, aí eu comecei a estudar algumas coisas até que eu caí na constelação familiar depois de um outro processo, acho que rola um outro podcast para falar sobre transição de carreira fácil, né? E aí eu fui estudar. Então, a constelação familiar, agora acabei de me formar, fiz uma pós-graduação direto da Alemanha, que é da onde começou o Family Telling, que hoje a gente chama Family Telling, que se chama Organização Familiar, onde o quê? A gente não denomina o constelador como uma profissão. Então, é assim, a Tabata, né? Às vezes dá uns negócios.
Oi. Né? Oi, tudo bem? Tabata, Danilo, acordo com o podcast.
É que a gente chama tá. Às vezes a pessoa chama
às de outro nome. Às vezes os caras falam Thalita, às vezes.
É, me chamam de Thalita.
É. É, então, eu acho que por isso que deu tilt aqui. Você teve uma irmã gêmea? A gente já começa a fazer uma constelação. Não. Talvez você não saiba. Então, eu fiz, né, agora uma pós, direto da Alemanha e tal, finalizei. E lá a gente não se coloca como constelador. A gente se coloca como um meio, um facilitador do movimento. Por quê? Porque quando a gente coloca, eu sou constelador, eu sou terapeuta, é claro que eu me denomino terapeuta para as pessoas entenderem o que eu faço, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque todo movimento é a pessoa que faz. Então, eu sou apenas esse canal de facilitar o teu processo. E não me interessa se eu vou usar uma parte da inteligência emocional, uma parte da hipnose, uma parte da constelação. É o teu processo. Então, é isso que é interessante. Aquilo que a gente tem como propósito. Então, assim, eu entro também... Eu falo muito sobre propósito. Né? Qual é o propósito do podcast? Aquilo que a gente estava conversando antes. O meu propósito no podcast é trazer informação para as pessoas. Ó, isso me arrepia. Né? E por quê? Porque é uma verdade. Além de, é claro que nós vamos ganhar dinheiro, a gente vai viver bem, mas eu posso facilitar esse processo. Então, por isso que eu falo que eu sou facilitadora de autoconhecimento. Eu sou mentora, eu sou palestrante, né? Aí você tem várias formações, mas eu vejo que para dentro de um atendimento, não importa aquilo que eu sou. Né? É aquilo que eu estou disponível a fazer por aquela pessoa.
E você não é, você está neste momento.
Exato.
Eu esses dias, eu não sei, não lembro quem que mandou uma mensagem para mim, não vou lembrar agora, que falou, eu falo muito do propósito, né? Eu acho que assim, pô, o propósito do podcast eu criei por causa disso, eu e a Tauta invertemos algumas coisas, eu quero ajudar as pessoas, tá? Aí todo mundo fala, agora todo mundo fica falando só de propósito. Eu falo assim, não é. É que hoje a gente tem a internet aí que as pessoas estão falando muito mais, e a vida inteira ela foi motivada a um propósito, mas ninguém ficava falando tanto na hype que tá agora. Eu falei pra você em off, eu tenho vontade mesmo do quê? Que as pessoas que estão escutando esse podcast, assistindo, ela pega um insight, ela pega alguma coisa pra ela e fala, vou aplicar isso. Mesma coisa que a Ana acabou de falar. Pô, eu sou uma facilitadora. Se a pessoa tá lá tendo problema com a família, no trabalho, sei lá, alguma coisa, ela fala assim, poxa, ela pode estar em um lugar longe, entrar em contato com a Ana ou conhecer uma outra pessoa e falar assim, eu acho que isso vai me ajudar. Se ajudar essa pessoa, tá pago aquilo que a gente sempre tava conversando. O trabalho que a gente tá falando. Então, esse é o propósito. É de ajudar as pessoas? Claro. Eu acho que todo mundo precisa de ajuda em algum momento da vida. Eu já precisei, a Tabata precisou. E precisamos sempre ainda. Isso não vai acabar. Só que eu acho legal da maneira que você colocou.
E às vezes são conflitos realmente internos que a pessoa nem se dá conta, né? E não necessariamente seja um problema com o outro, tem um problema com o Danilo. Às vezes é alguma coisa que está dentro de mim ali e eu não consigo ter uma noção do que está acontecendo, né?
Na verdade, é sempre com a gente. Nunca com o outro. Porque o outro, ele é sempre um reflexo, um espelho daquilo que eu preciso trabalhar em mim. Então, por exemplo, quando... as pessoas vêm com conflitos pessoais, conflito com meu marido, conflito com isso, e aí eu sempre volto para a pessoa, o que é que você tem dentro desta relação que você precisa olhar? Então, quando a gente olha para o movimento da constelação, a constelação, como ela é conhecida? O problema é do meu ancestral. O problema está lá atrás. E não. Na verdade, assim, quando você tem algo que vem da ancestralidade, você repete muitas vezes um padrão de comportamento, e isso tem a ver também, a gente já fala sobre propósito, porque às vezes a pessoa acha que ela está dentro do propósito dela, mas ela está emaranhada dentro do sistema. Então, ela está sendo leal a dores dentro do sistema, ela, por exemplo, ela quer ser juíza, mas todo mundo é médico, ela continua médica, mas o sonho dela é ter sido juíza. E ela não tá dentro do propósito dela, ela tá fazendo. É aquele cara que ganha, trabalha, some o dinheiro e muitas vezes ele não tá dentro de um propósito. Entende? Então, isso a gente chama de emaranhamento. Então, às vezes, existe algo, sim, muitas vezes, através do sistema familiar, inclusive de 7, 8 gerações. Existe uma parte da constelação que a gente chama de constelação espiritual, que a gente vê nitidamente que não é dessa vida. Então, existe uma evolução de consciência, né? Que a gente já trabalha em constelações. O Renato Bertatti é um professor médico que ele faz muitas constelações espirituais em que a gente vê que é outro campo. Você fala, cara, isso daqui que se formou aqui é, me mostra que é um navio, que é uma imigração e as coisas vão aparecendo. Então, as pessoas que estão escutando que ainda não conhecem sobre a constelação familiar, existe uma série na Netflix que se chama Uma Nova Mulher, que as pessoas podem assistir, eu recomendo, porque vai entender muito o que é constelação familiar e é bacana de
Então, vou colocar na descrição o nome, o link da Netflix.
Eu falei pra você
coisa.
Assistir, você não quis.
Não quis assistir?
Não quis
Cara,
assistir.
É muito legal, é muito... Não é claro lembro. Que tem um drama, porque a gente precisa do drama pra envolver, igual Rainha Charlotte, né, tipo Grey's Anatomy, a gente tem um drama ali. Existe um drama que precisa ser notado, mas o fundamento da constelação, ele é bem explicado, assim, você percebe muito a repetição de padrão. Então, o que acontece? Quando a gente olha lá para trás, existem coisas, sim, que são lá de trás, mas muitas coisas são da onde? Da nossa parte, da nossa família de origem, que é nosso pai e a nossa mãe. Então, o que é importante? Eu tenho estudado muito, eu sou uma facilitadora de autoconhecimento, e aí eu gosto de falar assim, não, venha para o processo e a gente vê o que a gente faz. Eu sempre... Tem gente que fala, não, eu quero constelar. Então, beleza, você vai pagar pela constelação e é isso. Mas tem gente que vem para mim e fala, eu não sei o que eu preciso. Eu falo, então venha que a gente vai ver o que faz. E agora, ultimamente, tenho estudado muito sobre o renascimento. E no renascimento, a gente trabalha muito com os momentos de concepção, com a vida intrauterina, né? E aí também primeira infância e segunda infância, que é do 0 aos 7 e do 7 aos 12. E esses períodos, por mais que as pessoas não saibam, o período, o dia da concepção, ele é muito importante. O período intrauterino é mais importante ainda. O momento do nascimento define muitas coisas sobre a gente. Uma criança que nasce rápido demais, ela vai ser muito... Uma pessoa vai ser imediatista, ela vai querer tudo para ontem, ela não vai conseguir, até, às vezes, nem finalizar coisas, por exemplo. Uma criança que nasce com o cordão enforcado, né, enrolado, ela tem uma tendência para ir para a morte, falta ar, ela pode ter muitos problemas de laringe, né, ela pode desenvolver problemas assim. Então, a gente vai estudando, né, e por isso que eu me denomino facilitadora de autoconhecimento. Porque eu tenho um conhecimento, que é claro que vocês não vão ter, porque não interessa para vocês terem, mas você vem com uma questão para mim e eu preciso sentir aquilo que é melhor para você. Eu atendi uma pessoa essa semana, um homem, e... Ele chegou pra mim e ele falou assim, fala pra mim que eu tenho que vir aqui constelar. Eu falei, adoro homens quando chegam e fazem isso. Eu falei, porque ou o homem vem porque ele viu e ele se interessou, que é muito raro, ou porque a mulher mandou, gente. A mulher falou, vai lá, resolve esse negócio porque eu não aguento mais você e vai lá e resolve. Ou a funcionária, ou a gerente, né, a pessoa que trabalha junto. E aí ele sentou e ele começou a falar, eu não tenho... vontade de crescer mais no meu negócio, eu cheguei num patamar que pra mim tá bom, acho que eu quero vender tudo, quero ir embora, não sei o que, nananana. E aí eu falei, e a conexão com a tua mãe? Ele falou, odeio a minha mãe. E aí, naquele momento, eu falei, ok. Falei, então eu vou te contar algumas coisas sobre a relação com a sua mãe. E aí eu contei algumas coisas, olha, a relação com a sua mãe, assim, assado. E ele entendeu comportamentos dele. Então, por exemplo, ele é uma pessoa que ele não consegue se conectar com pessoas. Então, ele fica tua amiga, mas ele sempre vai ficar com o pé atrás, olhando, tipo assim, será que ela vai fazer alguma coisa? Será que ela não vai fazer? E ele não consegue se conectar. Isso tem muita relação com a conexão com a mãe. Que a mãe é o amor, a segurança. Se eu não sinto conexão com a minha mãe, como que eu vou sentir conexão com outras pessoas? Quase raro. Quase impossível. Existem dois pontos. Ou essa pessoa ela vai buscar a mãe inconscientemente em todas as pessoas. Então, eu fico tua amiga e eu quero que você me dê atenção, que você saia comigo, que você me nutra, que você isso, que você aquilo. Blá, 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 blá. Ou eu fico com o pé atrás. Porque nós, seres humanos, a gente tem dois polos. O lado sombra, o lado luz. E a gente tem, a gente tem sempre duas reações. Ou eu vou pro 8 ou eu vou pro 80. As pessoas, elas nunca ficam no meio termo.
Tipo, eu vou falar um negócio pra você que eu acho que eu nunca falei aqui, mas a Tata sabe, né? Ela vem, tá?
Sai do armário, né?
Acabou, agora vou. Saí. Tá na hora já de sair? Acho que ainda não. É, esse mundo tá mudando, mas...
Vamos constelar.
É, vamos constelar pra ver se eu preciso sair. É, eu acho assim, eu falei pra Tauta que lá atrás, né, a minha criação, da maneira que eu fui, eu buscava, eu acho, uma mãe igual a minha mãe. E a Tauta é o oposto da minha mãe. A Tauta não é aquela mãezona com os filhos tudo embaixo da asa, sabe? A Tauta, ela é um ogro, velho. Eu falo isso pra ela. Ogro. Ela é a Fiona do...
Ogro.
Você é.
É a primeira vez em falando, quase 19 anos falando, que você me chama de ogro.
Falei que eu ia falar, porque ela é o jeitão dela, sabe? Só que assim, comigo, ela, não existe uma mulher mais amorosa comigo. Só que na frente dos outros, ela não é tão assim. Ela já é o jeitão dela. Só que comigo, mano, não tem o que reclamar. Tanto é que a gente brinca. Os outros falam, ah, quem que é o chatão da história? Todo mundo acha que ela é a chata. O chato é o chatão mesmo, o cri-cri sou eu. Não é ela. Então, quando você falou, eu lembrei que antigamente eu via assim, nossa, por causa da Tauta, porque eu queria comparar ela com a minha mãe. Tipo, ah, puta, mas minha mãe fazia tal coisa pro meu pai, porque minha mãe separava a roupa pro meu pai trabalhar. Ah, porque minha mãe fazia tudo. E ela, meu, coitado, se depender da Tabata, eu vou sair pelado mesmo que...
Mas eu sou sua esposa, não sou sua mãe.
Aí eu fui entender isso com o tempo.
Né?
Então. E pra mim hoje, se eu puder dar um conselho pra alguém, falo, é isso, sabe? Meu, peraí, não confunda a sua esposa com a sua mãe, assim, que nem o que você falou de filho, eu sou muito assim. Cara, o pai, ele sabe que ele teve um filho, então eu sou contra um monte de coisa que acontece aí. Principalmente pensão, acho que a mãe não tem que exigir pensão do pai, porque ele tem obrigação de pagar, ele tem que Exato. Saber que ele tem que pagar, não tem que ir atrás, uhum. Ele não fez o filho. Então já começa por esse ponto. E o ponto 2 que eu falo assim, poxa, se você tem um filho... Não é a mãe que tem que cuidar só. Não é a mãe que tem que falar como que era antigamente, se a mãe é dona de casa e ela cuida do filho. Não, cara. Aquilo ali é fruto de um relacionamento de 50% de cada um. Enquanto ele estiver embaixo do seu teto, vocês dois têm que cuidar dele. E eu sempre fui assim. O Murilo, a maneira que a gente cria o Murilo, tudo. Eu vejo isso nas pessoas e eu fico falando assim, mano, essa pessoa precisa de ajuda, cara. Porque aquele monte de amigo meu reclama de algumas coisas. Não,
manda pra
não,
mim.
Não vou falar, vou mandar pra você. Reclama, aí separa. Aí não consegue.
Mas aí
não
são
consegue,
relutantes, né?
São relutantes. Ah, são aqueles caras mais assim, relutantes. Ah, porque não dá. Como que você consegue? Eu tenho um amigo meu que chegou a falar pra mim. Falou, cara, a vida inteira eu enchi o seu saco das coisas que você faz. E hoje eu vejo que você sempre fez certo. Eu falei, oh, parabéns.
Que bom.
Porque teve
já
amigo,
é um ponto reconhecer.
Amigo que me zoou, mano. Todo sábado eu compro uma flor pra Tabata. É todo sábado eu trago um buquê de flor pra ela. Aí tem amigo que fala, pô, mano.
Você tá fudendo
a classe, alguma coisa assim. Você tá brincando, zoando. Eu falei, não, cara. Uau. A gente tava na praia. Ele sabe que se ele escutar, ele sabe o que eu tô falando. Tava na praia. Falei, mentira que você foi no mercado de manhã e comprou flor pra sua mãe. Você me fudeu agora. Porque agora minha mãe falou assim, cara, não se espelhe em mim. Eu faço isso a vida inteira. Se você não acha legal ou você acha legal... Cada um faz da maneira que
é
deve
que
ser feito.
É que daí deu faísca entre o casal. Porque
é, deu a brincadeira do alfinetado.
Você tá vendo o que ele faz por ela?
E estão separados hoje. Então, quer dizer, lá já estava com problema. Okay. Então, o que que eu vejo?
Ele pode encontrar uma mulher que não queira flores. Porque ele não tá disponível a dar.
Justamente.
Simples, gente.
Tá,
simples.
Tá, eu fui justo ajudar a achar uma que quer flor, né?
Eu adoro. É uma
gentileza. Eu tô falando pro teu amigo.
A questão não é as flores.
É o gesto.
É o gesto que você faz.
Ou talvez ele encontre uma outra pessoa que ele realmente...
Faça isso.
Sinta conexão e tesão de dar as flores.
Eu tenho
entendeu? Então, assim, não sei se pode falar palavrão. Pode
falar.
Pode, né?
Pode falar o que você quiser.
Se foda, então.
Se foda, então. Eu tive um menino que trabalhou com a gente... Que uma vez ele tava no carro com a gente, eu não sei onde a gente tava tomando cerveja em algum lugar, mas eu encostei o carro, você abriu o braço, passei embaixo da árvore, peguei uma flor e dei pra Tauta. Ele atrás falou assim, cara, você é sensacional.
Então.
Porra, você tá me ensinando muita coisa, eu quero assim ser que nem você, essas atitudes que você tem. Falei, cara, é o gesto,
é
não é o valor.
É gentileza.
Então,
é. Meu pai compra pão pra minha mãe todo dia. Meu avô teve uma padaria em Bragança, a mais conhecida de Bragança. E aí, meu pai foi criado na padaria. O meu pai vai todo dia tomar café na padaria, mas ele compra todo dia pão. Quando meu pai viaja muito, mas todas as vezes que ele está em Bragança, o pão é fresco. Aí eu chego na casa da minha mãe e eu falo, ah, o pai não tá, né? Não tem pão. Tipo, mas é o gesto dele de amor. É. Ah, ele é um puta marido? Não sei se ele é, mas ele é aquele cara que ele consegue ser naquilo... Que pra ele faz sentido. Porque ele foi acostumado a isso. Então, talvez você tenha algo dentro de você, né? em que você realmente valorize e olhe para essa mulher, porque você tem esse valor. Talvez para o teu amigo, a visão que ele tenha de mãe, de mulher, seja parecida com a visão que o pai dele tenha ensinado para ele. Entende? Então, é o que eu falo assim, voltando só do cara que eu atendi para finalizar a história. Esse cara, ele chegou para mim, eu contei para ele qual era a conexão com a mãe. Ele falou assim, então é normal eu agir assim. Eu falei, é? Falei, você não precisa ser... Ele falou, então eu não preciso ser diferente. Eu falei, se você quiser, se você achar que para você vai ser melhor, tudo bem. Mas se você não achar, se você falar, para mim tá bom assim, ok. E tá tudo bem.
Essa pessoa, a Maria Mijona vai no banheiro.
É.
A pessoa, ela pode ficar desse jeito, entendeu? E aí eu falei assim, cara, eu não sinto de constelar você. E eu falei pra ele, eu não vou te constelar. Eu fiz um atendimento de 1h30, onde eu contei várias coisas, eu expliquei, eu trouxe conhecimento, eu expliquei pra ele, olha, por que aconteceu isso na tua família, a tendência é que você faça assim, assim, assado, nananana. Você quer olhar pra isso? Ele falou, não, pra mim tá bom assim. Ok, gente?
Mas você tá entendendo, no começo da conversa, você falou da questão do propósito, que a gente tá falando do negócio de dinheiro. Se você quisesse só dinheiro, você tinha constelado ele e cobrado mais caro?
Sim, mas isso não é parte do meu propósito.
Justamente.
E isso é o que eu falo assim pras pessoas. Tem constelação? Tem gente que chega pra mim e fala, quanto é um atendimento de constelação? Pá! É um valor mais alto. Sempre é um valor mais alto. Mas a fulana faz por 100, ok?
Tá bom, faz com ela.
Faz com ela. Eu tenho uma bagagem de estudo, que é isso que eu estou te falando da facilitação de autoconhecimento. Eu estudo inúmeras ferramentas, né? A gente tem uma postura sistêmica. Então, assim, eu precisei trabalhar muito internamente para eu chegar aonde eu estou, para eu poder falar assim, eu consigo te levar nesse caminho. Essa é a diferença de um bom facilitador... E de um facilitador que não vive a postura sistêmica. Então, assim, eu sou mãe, sou separada do pai do meu filho. Nós tivemos muitas questões, né? De brigas, de não ficar junto. Eu me vi sozinha e toda uma história. E aí, quando eu fui me curando disso, eu entendi que eu não era vítima. Eu nunca fui uma vítima. Eu tive a minha parcela dentro desse fim. Eu gestei só... Porque eu tive padrões dentro do meu sistema de mulheres muito fortes que deram a conta sozinhas. Eu tive padrões dentro do meu sistema de mulheres que foram abandonadas por relacionamentos. Então, eu estava ali, não era por acaso, mas tudo isso fez parte do meu crescimento. Então, eu falo assim, o que difere você de um facilitador e de outro facilitador? Esse caminho... Hoje eu posso chegar pra você e falar, eu tenho uma boa relação com o pai do meu filho. Mas é a melhor relação? Vocês são best friends? Não! Porque nós temos, essa semana a gente fez uma reunião de pais. Olha que interessante. Liguei pra ele e falei, preciso fazer uma reunião de pais com você pra gente falar sobre coisas do nosso filho. Então, sentamos e conversamos durante 1 hora, tomamos um café durante 1 hora na minha casa. Ele foi, ele conversou. A gente discute pontos de vista diferentes, porque temos pontos de vista. E aí ele falou assim, realmente nós somos muito diferentes. Eu falei, jura? Porque se fôssemos iguais, estaríamos casados. E não estamos.
Mas as pessoas não são iguais,
não.
Né?
Na verdade, iguais não se complementam, no sentido, né? De conexão.
De conexão.
Aí, depois, eu cheguei, liguei pra mulher dele e falei, viu? Aconteceu isso, eu tô te explicando por causa disso, e tenho uma conexão boa com ela. E sei o lugar dela. Então, viver a postura sistêmica. Eu não posso chegar para um cliente e falar assim, olha, você, porque a gente usa uns termos, né? Você precisa tomar a sua mãe dentro do seu coração. Se eu odiar a minha mãe, se eu não tiver em conexão com a minha mãe, se eu não entender dentro do meu coração a relação com a minha mãe, se eu não entender a relação com o meu pai. Então, o facilitador de autoconhecimento é exatamente esse processo. Eu tenho um processo para te trazer. Você tem uma queixa, você tem uma questão, por exemplo, o teu amigo. Ele se separou. Ele precisa entender por que é que essa relação chegou ao fim e por que é que ele estava nessa relação. Porque à toa nunca é.
Mas aí que tá. Quando é o ponto-chave das pessoas te procurarem? Porque, por exemplo, eu constelei devido a uma indicação. Tá? Por isso que eu fui buscar.
Uhum.
Eu, por mim, livre, espontânea vontade, sou perfeita, maravilhosa, não precisava.
aguentou. É, tá vendo? Eu vou falar.
Gente, perfeita, é maravilhosa, soberana.
Ninguém viu.
Perfeita, maravilhosa, não, soberana, enfim. Não preciso.
Aham.
E fui. As coisas só deslancharam depois de que eu fui na constelar.
É porque a Tabata, ela chegou, eu perguntei pra ela como foi, ela falou, ah, não quero falar,
não é falar
sobre
não
isso.
Não é pra falar.
Foi porque no momento eu não momento falei.
Não. Daí depois eu falei, beleza, respeitei. Daí depois ela foi se soltando, foi falando, ó, aconteceu tal coisa, isso, isso. Eu falei, pô, que legal. Aí o meu lado, né? Olhei pra ela e falei, falei pra você que algumas coisas você tinha aí.
Você precisava.
Eu precisava, né?
Aí o cara chega e fala, sabia? E estraga
sabia,
na cara
você
dela.
Você tá na cara que o problema era você,
aí
não
você
era eu.
Aí você deveria falar assim, e você, anjo de candura, também deveria fazer.
Então, aí...
Vai chegar esse momento.
Vai chegar o momento. Aí eu falei pra ela, falei, pô, fez bem. Mas aí assim, a gente vem há 19 anos junto, a gente... Eu tava assim, as pessoas veem a nossa rotina que a gente coloca no Instagram, quem nos conhece mais de próximo. Cara, a gente briga pra caralho trabalhando. Como marido e mulher, é muito difícil a gente brigar. Tem ali as desavenças, a gente já resolve rápido e acabou. Mas entre o trabalho, as divergências são muito grandes, uhum, e a gente sabe dividir o trabalho do negócio, da nossa vida pessoal. Então, quando ela veio e contou tudo pra mim, e assim, eu falei, porra, que legal, te fez bem? Ela falou, fez. E a Tabata deu uma evolução, assim, muito grande. Na vida dela, no propósito dela, da maneira dela ver as pessoas, da maneira
porque
ela tratar
tava
as
aberta.
Pessoas. Foi muito bom isso.
E a minha indicação, só para fazer desfecho para as pessoas que estão assistindo conseguir entender, foi por conta de lado financeiro, por conta, sim, da minha empresa. Então, as pessoas falam, às vezes, do termo constelação familiar, ela vira e fala assim, não, não tenho nada para resolver com a minha família, não tenho nada para resolver com o meu cônjuge. Então,
tá tudo bem.
Exatamente. E eu constelei devido a uma questão da empresa, do financeiro. Então, hoje, como é que funciona? Porque foi o que você falou, tem casos de que é a mulher que vai ou pede para o marido ir, mas sempre é algo pessoal ou às vezes tem algo relacionado a negócios também?
Então, existem as constelações empresariais, onde a gente vai olhar por quê. Nós vemos que o que você vive dentro da empresa é um reflexo daquilo que você vive dentro da tua casa, dentro do teu sistema. Então, normalmente, quando você vai fazer uma constelação empresarial, quando você vai olhar para a tua empresa, quem é que está dentro da empresa? Ah, tem 7 sócios. Não é uma constelação tão simples. Porque tem uma galera, né, que está ali. E aí, você vai precisar olhar com mais cautela para dentro da empresa. Entende? Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela veio para mim e ela veio com o marido. E a gente fez uma constelação empresarial. Ah, vou levar meu marido, tal, não sei o que, nananana. Falei, ok. E fizemos em grupo. E foi muito interessante. Porque depois, agora, acho que 2 meses depois, ela me procurou para constelar o filho dela. E aí ela falou assim... E o que apareceu dentro da empresa era assim... Ela querendo tomar as rédeas da empresa e ele não deixava. E aí ele tinha 3 empresas. E ele estava dentro dessa empresa com ela. E aí a gente sempre encontra o quê dentro da constelação? Uma boa solução, uma solução mais saudável, mais equilibrada, entende? Então eu trago para você uma solução na empresa, tá, gente? O que seria mais saudável aqui? Olha, o mais saudável seria que ele saísse e que deixasse ela tomar conta. E ele falou, ela voltou e depois ela falou assim para mim, ele saiu da empresa, ele abriu outra e a minha está indo muito bem. Então, foi uma solução saudável, entende? Então, a constelação empresarial, ela reflete coisas também do sistema familiar. Por isso que o nome é constelação familiar. Tem gente que só trabalha com o empresarial, tem gente que só trabalha com bonequinhos, tem gente que só faz em grupo. As pessoas, elas vão se identificando mais, né? Assim, com aquilo que apetece para elas trabalhar. Eu trabalho em grupo, né, presencial em Bragança, e trabalho com bonecos, mas quem é do Brasil inteiro pode me chamar que eu vou viajar. Estou disponível para isso, que eu... a intenção é essa também, né? A gente viajar para todo
inclusive mundo. Fernando de Noronha, né?
Inclusive fora do país, quem quiser.
É a primeira consteladora de golfinhos da região do Brasil. Ela faz com boneco, ela faz com golfinho.
Em Amazônia, ela vai consteladora com aves.
Ela vai constelar em Cancún, lá com os golfinhos.
Exato, ou na Austrália, com cangurus, é, coalas. Assim.
África.
É, tá tudo bem, girafas.
Nível.
Girafas.
Nível.
Tá tudo,
gente,
certo.
Tamo aí, né? Então, assim, eu levo meus amigos juntos, vocês estão vendo, né? É. Então, existem... Ó, vocês viram aqui, né? Existem tipos de constelação, né? Existem pessoas que estão mais prontas para trabalhar com a constelação. Mas o que é importante a gente falar? O facilitador, ele precisa estar... Ele precisa viver essa postura. Então, não adianta fazer por dinheiro. Aquilo que eu estava falando. O cliente que vem para mim... Eu já fiz atendimentos em que a pessoa chegou para mim e eu senti que aquela pessoa não estava preparada para aquilo. E eu preciso dizer não. Como uma boa facilitadora. Eu preciso chegar para a pessoa e falar... Ainda não é o seu momento. Você ainda não está pronta para olhar para isso. Ou, por exemplo, por que a gente não constela jovens? Porque o jovem, ele ainda não tem maturidade para assumir uma postura. Porque, às vezes, aparece dentro de um movimento da constelação a sua mãe indo em direção à morte. É muito sério eu chegar para você, tá, e falar assim, olha... E já aconteceu isso comigo, numa constelação lá em Bragança. A moça estava com a mãe e eu senti que a mãe dela estava muito doente. E eu falei, nossa, a sua mãe está muito doente. Eu falei, você conversa com a sua mãe? Ela falou, não. Aí eu falei, bom, eu falei, mas eu sinto te falar, a sua mãe, ela não tá num movimento tão saudável. Ela tá fazendo um movimento de querer morrer. Existem algumas coisas que a gente percebe.
Uhum.
E aí ela falou assim, a minha mãe tem AIDS. Aí eu falei...
Pronto.
Ok, então se você conseguir com o seu coração fazer esse movimento em direção à mãe, porque era uma dor muito grande, falei, você faça. E depois de 20 dias a mulher morreu. Entende? Então, assim, é muito sério. Não é brincar de fazer constelação.
Mas é o que eu falo. Vamos lá. Agora eu vou ser bem taxativo. Procure um profissional qualificado para fazer as coisas. Porque tudo vira modinha.
Exato.
Em todas as profissões, as não pessoas... só na sua. Aí cada um fala groselha para tudo quanto é lado.
Muita gente mela o mercado.
As pessoas não procuram alguém com qualidade. A Ana acabou de falar... A questão do dinheiro. Tem gente que faz por dinheiro. Então, ela te olha ali, vê sua fraqueza. Uhum. Ela te faz constelação, voodoo, cacete. Uhum. Que eu tô brincando, tá? Mas uhum. Tudo que vinha ali, ela vai fazer pra pegar o seu dinheiro. E as pessoas fragilizadas não percebem isso. Então, eu acho que assim... Na minha área do marketing, é assim também. A pessoa vê que o cara tá fragilizado, meu... Faz o cara fazer o que ele não precisa. Tira todo o dinheiro. É pelo dinheiro. Eu, graças a Deus, há um bom tempo, parei de trabalhar pelo dinheiro. Preciso de dinheiro, gente, pra caramba, viu? Pode vir aqui patrocinar o podcast, chamar
lógico,
a gente pra trabalhar.
Todo mundo precisa.
Mas eu parei daquele negócio, ah, deixa eu pegar essa pessoa só pelo dinheiro
só pelo
dela
dinheiro.
Pra
exato.
Fazer. E minha vida mudou depois disso. Pô, eu ainda passo apertado em alguns momentos, quando dá crise, volta. Mas eu durmo em paz, Ana.
Sabe o que é legal? Assim, quanto mais. Eu percebo isso no meu processo, né? Então, eu tô desde 2016. Em 2017, meu filho nasceu e eu fui pra constelação em 2019. Eu fui pra constelação. Porque eu tive um problema muito sério com o pai do meu filho, na justiça. Sério porque tivemos uhum. problema na justiça e eu falava assim, cara, eu preciso entender o que é que tá acontecendo nessa situação que... Por que que aconteceu isso comigo? Eu tinha tudo em São Paulo, eu era produtora de TV, eu trabalhava no Pânico, eu trabalhava no Gugu, eu tinha um salário. Eu falava, por que que eu fiz isso? O que aconteceu comigo? E foi aí que eu fui buscar, né, todo esse conhecimento. E aí eu fui entendendo. Então, quando eu cheguei na constelação, eu fui entender quem eu era. O primeiro curso que eu fiz foi de 15 meses. Hoje as pessoas fazem um curso de 5 meses online. E elas saem constelando. E aí o Bert, que é o desenvolvedor de Family Telling, o Bert Hellinger, ele fala, cada um tem um facilitador que precisa e merece. Então, cada um tem o trabalho que precisa e merece, a relação que precisa e merece. O que que a gente traz? Assim, o que eu gosto muito de trazer para as pessoas essa compreensão. O que é que você está fazendo aqui? Por que que você tem esse filho? Por que você está nesse relacionamento? Busque se entender. Porque aquela pessoa que ela conhece a ti mesmo, né, como diz na Bíblia, conhece a ti mesmo. Ela sabe lidar com as pessoas. Ela tem inteligência emocional. Ela desenvolve essa inteligência. Ela vai saber qual é o propósito dela. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela era... enfermeira, farmacêutica, alguma coisa assim. E aí ela veio uma vez para constelar, para fazer um atendimento comigo. Eu não faço só constelação, eu faço atendimentos. Então a pessoa vem, não sabe o que que faz, a gente vê o que que faz e faz o que precisa fazer, né? Acho que é assim que funciona. E aí ela veio para mim e a gente entrou num processo que ela queria trabalhar com pet shop. Ela odiava trabalhar dentro do hospital. E ela só estava fazendo aquilo por quê? Porque o tio, ela não teve pai, ela foi criada por um tio, e esse tio, o sonho dele era ser o quê? Farmacêutico. Então, ele pagou o sonho dele pra ela. Ela fez, e ela tinha uma culpa de largar tudo isso pra viver a vida dela com dogs, dando banho. E aí, agora, eu sei que ela já abriu o lugar dela.
Você já viu que tem...
Isso é propósito.
O propósito, eu vi, eu acho que eu escutei num podcast, eu não lembro agora. Eu sou meio ruim de memória pra algumas coisas. É... Um cara contando uma história bem parecida a essa. Ele fez tudo por conta do pai. Quando o pai morreu, ele mudou a vida dele. Ele foi fazer outra coisa, feliz. E hoje ele é milionário porque ele tomou essa atitude e ele mudou. Então as pessoas... Isso eu acho bem legal nessa parte da constelação, que eu não entendia nada. Fui entender quando a Tabata fez. Entrevistando outras pessoas que comentaram sobre isso. Falei assim, é muito sério quando a pessoa ela se encontra e ela encontra o autoconhecimento dela, vamos assim dizer. Não sei se é essa a palavra. E ela fala assim, poxa, o que eu tô fazendo aqui?
Mas o que eu acho engraçado é... As pessoas falam sobre constelar no off, né? Não sei se ainda existe um não sei se pela religião,
tem
pela
muita
crença.
Gente que confunde com a religião.
É, acha que não vai ser bem visto. Tanto que teve um episódio nosso, que foi da Tânia, numeróloga, que é a primeira coisa. Quando saiu o episódio, já a gente teve várias pessoas lá, estavam próximas da gente, que viraram e falaram, nossa, numerologia no acordo podcast, pra que isso? Sabe quando as pessoas parece que olham com desdém? Então, é complicado. Eu acho que as pessoas pegam essa parte de querer, às vezes, se informar, saber mais, mas tem um pouco de receio, vergonha...
É falta de conhecimento.
Do que o outro vai pensar a respeito.
É falta de conhecimento.
É falta, eu vejo que é falta de conhecimento. Eu percebo, assim, né? É falta
de
conhecimento. É medo. As pessoas têm medo de olhar, né? Porque, assim, o que, que é esse movimento, né? A constelação, pra mim, ela é... Tanto que não é todo mundo que tem coragem de fazer. Porque ela vai te mostrar uma verdade. Ela vai te trazer uma responsabilidade. Ela vai te mostrar. Você não consegue olhar para a relação com a tua mãe e é isso que te impede de ter prosperidade na vida. Sei lá, por exemplo, tô chutando. Mas ela vai olhar, ela vai mostrar algo, né, que a pessoa não quer olhar. Então, eu já fiz, por exemplo, constelações. Eu fiz uma constelação em grupo certa vez em que a mulher, no meio da constelação que ela estava sendo atendida, ela falou, ah, então quer dizer que todo mundo aqui é bom, todo mundo aqui é desenvolvido, menos eu.
Ela soltou essa, assim, no
ela
meio da galera?
Ela soltou essa no meio do atendimento. E aí eu olhei pra ela e fiz assim, eu não trabalho mais com você. Eu não posso trabalhar com você nessa postura. Falei, a gente vai encerrar por aqui. O que você conseguiu ver até aqui foi o suficiente pra você. Então, a gente tem algumas coisas que é tratar o adulto como adulto. Quando eu vou constelar alguém, quando eu vou tratar alguém, todo mundo tem uma parte infantil. Todo mundo tem uma parte criança, todo mundo tem uma feridinha aberta. Mas se eu tratar ela com a parte criança dela, eu não vou atingir nada. É por isso que a gente não constela crianças. A gente constela os pais, porque a criança está desenvolvendo, está manifestando algo do sistema e dos pais, né? Então, assim, a gente olha para o que é que a criança está olhando. Então, existem algumas coisas, né? Ah, você atende criança? Atendo. Atendo criança. Tenho criança de 6, tem criança de 12, tem criança de 14, tem jovem, adolescente. Eu faço com eles aquilo que é possível com eles. Mas sempre que eu faço um atendimento de uma criança, não na constelação, tá? Eu não constelo a criança. A gente faz alguns exercícios, uma dinâmica, uma coisa mais sutil. E aí, o que, que eu faço automaticamente? Eu trago o pai. Eu trago a mãe. Porque são eles que precisam ver, né? Então, essa postura dessa responsabilidade, tem muita gente que não quer. Não quer ter essa responsabilidade. Ah, não vou fazer isso porque é coisa do capeta. Ah, e não tem nada a ver com religião. A gente tem um campo de energia. A gente tem um campo, tem um sistema. É uma árvore genealógica. Dentro da tua árvore genealógica, existem padrões, existem 3 tipos de crenças. A crença que é aquela... Quem nunca virou o sapato de ponta cabeça lá e falou, desvira porque a mãe vai morrer.
Chinelo até hoje eu não deixo virado.
Não,
acabou.
Cai a, como é que é? Cai o garfo, a faca, é
vai
briga?
É, não. Ou é a faca que cai no chão é menino que nasce, ou o garfo é menina. Então, são crenças que a gente aprende quando a gente é criança. Crenças superficiais. A gente tem as crenças intermediárias, que são as crenças que a gente aprende com os nossos pais e com aqueles que cuidam. Os pais substitutos, no caso de pais adotivos, né? Ou com os avós, ou com a babá, ou com os professores. Porque existem filhos que não têm tanta conexão com os pais, porque os pais estão trabalhando, né? E aí tem as babás, as cuidadoras, e estão ali fazendo o papel de pais substitutos. Então, você pode adquirir crenças. Dá se você tem uma babá que ela foi estuprada e que ela odeia qualquer tipo de homem, e se você tem uma super conexão, é capaz que você fale assim, o homem é uma desgraça. Entende? Se você é uma menina que foi educada por ela, por exemplo... Você teve aquelas babás antigamente que moravam dentro da casa. É muito comum você ter uma crença dessa porque você aprendeu com ela que isso é uma verdade. E a gente tem as crenças mais profundas, que são as crenças que são acontecimentos na nossa vida. Então, por exemplo, o pai que se suicida. Né? Então, isso pode virar um padrão dentro de um sistema. Tô falando de uma coisa bem rápida, assim, para vocês entenderem. Então, a gente adquire crenças de outras pessoas. Eu falo que o maior desafio da gente é a gente ser a gente, dizendo não para os outros. Que é um movimento dos filhos. A gente vê que uma pessoa, a gente percebe que uma pessoa, ela se torna adulta quando ela consegue dizer não para os pais sem culpa. Eu quero ser... essa pessoa. Ah, mas o meu pai não acredita, mas minha mãe não sei o quê, mas não sei o quê. Aí o que que acontece? A pessoa fica vinculada àquilo. Ela não cresce, ela não prospera, ela não vai pra frente. Você vê que ela tem tudo, ela não vai, ela não consegue. Por quê? Porque ela tá olhando pros pais.
A gente conversou isso esses dias, que na nossa concepção, tá? Eu posso estar equivocado. Se um dia a gente for fazer, eu for fazer uma constelação, pode mudar. Que eu e a Tauta, a gente quebrou o padrão. Porque a gente vinha no padrão igualzinho. Ela seguindo os passos do pai, da mãe, da família, das crenças e de...
Reproduzindo
e eu indo, e eu igualzinho. De repente, a gente teve um problema na nossa vida financeiro, no qual a gente falou, a gente tem que resolver a nossa vida, a gente tem que fazer. E teve um, dois, vários. E hoje a gente conversa e a gente fala, a gente quebrou o padrão.
Ótimo.
Tipo assim, eu não, eu respeito o que os meus pais fizeram, admiro o que eles construíram, o que eles têm, só que algumas coisas eu não concordo e eu não faço mais e eu falo não, que é o que você acabou de falar.
É, ao invés de você não concordar, então vem a consultoria grátis, entendeu, galera?
Joguei só pra...
Pegou,
você viu?
Entendi,
rápido.
Entendi, vou ficar esperta. Ao invés de você não concordar com eles, você pode dizer sim pra tudo isso. Porque foi tudo isso que te mostrou que você poderia ser diferente. Então, eu digo sim para toda essa dor, para todo esse conflito, ou para toda a escassez, ou para tudo o que foi. E aí você diz internamente, eu escolho fazer um pouco diferente disso.
Isso é difícil colocar nas pessoas?
É a coisa mais difícil de colocar nas pessoas. Por quê? Minha mãe não me deu. Minha mãe não fez. Minha mãe não sei o quê. Minha mãe não sei o que lá. Minha mãe não sei o que lá. E eu falo por mim, porque eu cobrei a minha mãe a vida inteira. Eu tenho um irmão autista que teve muita atenção. Quem disse que minha mãe não me deu atenção? Minha mãe deu. Mas a criança sempre quer mais. A criança não se sentia validada. A criança... E pode ser que em alguns momentos ela não tenha feito tanto quanto. E tá tudo bem. Hoje eu, como mãe, o que eu percebo em mim... Muitas vezes eu fiz o mesmo movimento da minha mãe. Eu tava ali sentada do lado dele, mas tava no telefone. Eu tava ali sentada do lado dele, mas eu tava no computador. Eu tava ali sentada do lado dele, mas eu não tava presente. E aí eu falei, ah, idiota, fez a mesma coisa. Então eu digo, sim, eu tô dando um exemplo meu, porque eu não tenho vergonha nenhuma. De falar. Existe essa ida em direção aos pais, porque a gente tem uma dificuldade mesmo de olhar para pai e mãe e falar assim, cara, você é um ser humano todo cheio de problema. Só que quanto mais eu rejeito o meu pai ou rejeito a minha mãe, o que acontece? Na minha alma, qual é a forma que eu inconsciente identifico de ser igual a eles? Repetindo. Então, por que que a repetição acontece? Cara, eu odeio meu pai. Sei lá. Papai eu amo, viu? Mamãe eu amo também. Estamos falando de exemplos. Eu odeio meu pai. Eu tenho menina que fala assim
corte,
pra mim.
Eu não aguentei, vou ter que falar. Imagina a Thumb. Eu odeio meu pai. E aí ela começa a falar. Seu não, pai ia ficar feliz, hein? É. Imagina fazer um corte desse?
Eu odeio meu pai.
Eu odeio meu pai.
Não.
Ó, tadinho,
papai.
Não, mas daí é ela, pessoas, ela, né? Ela concluiu.
Ela concluiu. Ela mas é isso.
Example.
Mas eu, então, é que você já me cortou, eu não falei. É isso que as pessoas gostam. As pessoas gostam daquela polêmica de alguma coisa assim.
Sim.
No qual, assim... O que ela tá querendo dizer, ela tá dando um exemplo que muitas pessoas não conseguem enxergar, que realmente ela odeia o pai, que ela realmente odeia a mãe.
Mas...
E ela não enxerga isso.
Então, mas são feridas que têm que ser saradas, não podem ficar expostas o tempo todo, e que você honrar pai e mãe e determinadas particularidades, você conseguir separar, ter o entendimento da dor dele, pra virar e falar, é dele e isso não me pertence, por mais que ele reproduza para o filho, tá tudo bem, porque você sabe que não é pra você aquilo. Ele tá exteriorizando algo que é dele.
É, a intenção do filho é sempre salvar o pai ou a mãe. O filho, qualquer filho, se você fizer um teste, você colocar um filho vendado e você coloca 4 pais, essa criança ela vai saber qual é o pai dela, pela alma. Então, por isso que a constelação, ela não é aqui, ó. Às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, eu quero levar fulano e ciclano e beltrano pra assistir minha constelação. Pra quê? Pra julgar. Porque o ser humano, ele vai julgar. Como essa mulher fez no meio da constelação. Não sei o que. Então, assim, ela tava julgando. Ela não tava entregue. E naquele momento eu interrompi o atendimento e falei, não, você não tá pronta pra isso. E eu preciso dizer. E eu também preciso me valorizar como facilitadora, né? De falar assim, peraí, você veio, você precisa estar aberta para isso. Em vários momentos eu vi professores meus, na Hellinger, as pessoas que estavam ali eram profissionais já, normalmente as pessoas que estão na pós, a gente já fez um primeiro curso, já eram pessoas que estavam ali, e ele falava assim, você não está pronta para ver isso. E muitas vezes, um aborto, você não está pronto para ver um aborto. Você não está pronta para ver o teu pai fazendo algo tão sério. Por isso que, na constelação, a gente trabalha com autorresponsabilidade. Com verdade e autorresponsabilidade. Eu já fiz atendimentos em que apareceram abortos. Eu falei assim, você teve aborto? Ela falou, não, não tive. Eu falei, você teve um aborto? Eu falei, você teve um relacionamento antes do seu marido? Ela falou, eu tive durante o meu marido. Então, ela engravidou de um cara durante a relação. Ela abortou.
Oi.
Entende? Porque às vezes você toma a pílula no dia seguinte, porque, né, toma ali um negocinho e pílula no dia seguinte. Quando a mulher acha que ela tá grávida, ela engravidou. Ela toma a pílula. Então, assim, existem algumas... E isso vai gerar uma consequência. Por isso que eu falo, vai fazer um atendimento de constelação, tenha coragem para fazer, primeira coisa. Porque vai vir uma verdade. Tô falando assim, de um bom facilitador.
Vem um tapinha.
É, de um bom facilitador. Aí eu tenho uma cliente que ela fala assim, às vezes você parece um boi Nelore que vem com a gente dar umas coisas.
Bem-vinda, Ogra.
É, então...
Ogra! Tá vendo? Mas é a verdade. Ogra.
Mas é porque você traz... Algo que é sério. Você não brinca com isso. Isso não pode brincar. Né? Isso é algo que é sério. Eu tô mexendo com o sistema de uma pessoa. Entenda que se uma pessoa... Uma vez eu recebi uma pessoa dentro de um grupo que aí a amiga dela falou assim, você acha que dá para constelar ela? Eu falei, não, eu não faço. Porque se eu fizer uma constelação nela, ela se mata. E tem gente que acontece isso. A gente já ouviu falar. De casos assim.
Mas
que a pessoa surta.
Como você é profissional?
Então, mas aí vem o meu valor, o quanto eu estudei, o quanto eu investi, o quanto eu continuo investindo, o quanto eu não trabalho só com essa consciência, o quanto eu sempre trabalho com todas as consciências, que nem hoje à noite eu vou fazer um evento para 26 pessoas e que é outro tipo de atendimento. Né?
As pessoas vão deixando como se fosse uma pedrinha, uma bigorna com você, certo? Como é que você faz para canalizar tudo isso e a Ana fica leve? Porque, concorda?
Macumba.
Não, porque todo esse movimento e a história, por mais que seja pertencente ao outro...
É, eu preciso me cuidar.
Você está dentro dessa energia naquele momento para conseguir fazer todo esse movimento. Como é que... Porque, assim, você tem que, tipo...
É, a meditação... Cachoeira,
meditação, sei lá,
é assim,
sabe?
É, a postura... A minha postura na Laura como facilitadora é assim... Antigamente, eu tinha algumas posturas e que depois eu fui percebendo que não eram condizentes com aquilo que eu estava vivendo. Então, eu precisei fazer escolhas, né? Então, Ana Laura agora ela sai um dia no mês... Sai com os amigos, toma uma cerveja, não faz mal a ninguém, tá ali curtindo e é o momento dela de extravasar. Porque somos seres humanos, eu também preciso ter o meu movimento de saída.
Uhum.
Mas o meu movimento é sempre interno. Então, eu tô sempre me trabalhando e eu busco também outras terapeutas, amigas, para trabalhar a minha parte energética. Então, eu me trabalho dessa maneira. Eu tenho uma amiga que ela fala, você tem que tomar muito cuidado, porque você pega muito dos outros. Eu falo, cara, eu sou isso, né? Então, você toma um banho de mar? É, tomo também, não tem nada. Vai tomar banho de mar, vai se conectar. Mas a meditação, pra mim, eu tenho uma conexão com a espiritualidade que sempre tive. E não tem nada a ver com a constelação. Tem gente que mistura constelação com banda, tem gente que mistura um monte de coisa. Eu tenho uma amiga minha que é evangélica, que faz constelação com os evangélicos, e eles super entendem, super vê Jesus dentro do campo. E foi até um depoimento de uma colega nossa na pós. Então, assim, eu tenho os meus mecanismos, sabe? Eu tenho uma sala onde eu atendo, onde frequentemente eu passo um incenso, eu transmuto, porque tudo é energia. Né? Então, as pessoas, elas vêm com problemas. E se eu não estiver bem? Eu desequilibro a outra pessoa. Eu entro no desequilíbrio. Então, eu tenho algumas posturas, né? Algumas posturas minhas em que eu preservo para que eu fique bem. Porque, além de... eu sou um ser multidimensional, que é o que a gente chama, né? Eu falo que eu sou um ser multidimensional. Eu sou um ser que estou conectada com um monte de gente. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo o movimento, assim, da constelação, eu sou uma pessoa que eu enxergo muitas coisas. Então, eu falo para a pessoa, nossa, eu estou vendo assim, assim, assado, tal, 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 tal. Isso é uma conexão, que você está conectada com aquele campo. Então, por isso que eu falo, é um trabalho muito sério. Né?
E você tem que se cuidar, que é o que você
falou. E eu me
cuido.
Pra você
poder
estar
plena ali.
Exato.
Bem pra
que
fazer.
Nem, você quer tomar cerveja? Eu queria muito tomar uma cerveja, mas eu ainda vou trabalhar.
Correto.
Então, a minha postura é, não vou tomar uma cerveja agora com vocês, porque eu ainda vou fazer
trabalhar.
Um workshop pra 26 pessoas. Eu tenho a minha postura.
Você comentou da cerveja. Eu bebia pra caramba, né? Eu e a Tabata, principalmente, assim, era pra rua, de bar em bar, tipo isso, assim, sabe? E gostava da bagunça, gostava da rua, gostava da noite. A gente sempre
gostou. Eu
imagino. Pra casa. Te dei uma amostra grátis.
Foi com moderação,
Foi com moderação. Só que o que rolou? De repente, eu comecei a ver que isso não tava me fazendo bem. E ninguém precisou me falar. Eu comecei a ver isso. Tipo assim... Toda vez que eu saio, eu bebo, eu fico vulnerável, falo demais, conto da minha vida pros outros e minhas coisas não dão certo. Aí eu comecei. Falei, opa, porque o álcool, mano, ele é um veículo ali,
abre porta.
Total. E aí eu falei, poxa, e comecei a mudar.
Sobe em cima do sofá.
Sobe em cima do sofá, faz umas coisas doidas. E eu comecei a mudar, impressionante, assim, as amizades também.
Exato,
a
gente.
Energia, eu falei assim, quando eu parei de fumar, eu evitava ficar com pessoas que fumavam, porque assim, me dava vontade de fumar. Bebida, a mesma coisa. Eu continuo amando todos os meus amigos que eu tenho o próximo, mas eu não vejo mais com frequência como era antigamente.
Sim.
E toda hora tá junto. Não porque eu não gosto mais dele, mas
exatamente.
Eu mudei eu. É o que eu falei.
É como se estivesse acendendo uma chama dentro da gente que não tinha
não
mais
tem conexão, aquela
conexão com a pessoa.
Total.
Não que a pessoa fez alguma coisa, nada.
Pra mim não
mas
funciona mais.
Continuo gostando de você, você não fez nada pra mim, Ana, mas não tá dando liga.
E aí, eu e a Tauta começamos a viver mais a gente, né? E aí, assim, nós temos nossos amigos que frequentam a nossa casa, existe pessoa... Diminuiu a quantidade, e rua, quase nada de rua. Entendeu? Assim, ah, eu prefiro fazer as coisas em casa, prefiro chamar meus amigos pra vir em casa. Ah, sair às vezes num restaurante, fazer alguma coisa. Beleza. Só que a gente fez tanto isso, e aí eu me peguei, que eu falo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Às vezes a gente sai, aí tem um outro lá que tá mais chumbado, fala, puta cara chato.
Eu era assim.
E eu falo pra tal, eu falei, eu era assim, eu tenho certeza que eu era assim. Então, eu era esse cara chato que queria ficar enchendo o saco de todo mundo. Toma uma dose!
Não é que
toma
a gente
dose,
julga,
toma uma dose!
Mas hoje a gente se.
Não o chato
se
de
enxerga,
ser um chato,
entende?
Bêbado.
Eu... Não é, eu tô virando e falando, ah, Pompeia, não. Olha. Não. Mas é tipo, poxa, quantas vezes, né, a gente era Pompeia. Sim.
A gente fazia isso. Então você começa a se enxergar e você muda a sua vida, vamos assim dizer, né? E aí você fala assim, por que você mudou? Eu falei assim, realmente, eu comecei a ler, eu comecei a estudar mais, eu comecei a ver coisas.
Aquela frequência muda.
Não tava batendo mais comigo. E eu não me sinto mais aquela pessoa que, pô, sempre tô cansado, eu sempre tô pra baixo, ou tipo, nada mais acontece porque eu sei quem eu sou. Então, assim, vamos sair ali, vamos no rodeio tomar 3 garrafas de vodka? Vamos.
Vamos.
Só que não é todo final de semana não é todo dia mais. Antes era.
Você pode até fazer isso.
Eu tô velho
isso.
Também, né?
Vocês podem até fazer isso. Mas você talvez escolha com quem fazer. Que eu acho que é isso mais importante. Porque todo mundo quer sair e tomar um drink e ser feliz. Porque é uma delícia.
Dá risada.
Um amigo meu fala assim, as pessoas que ficam tomando todinho em casa vivem isso? Não.
Não.
Não vivem isso, né? Não sei quem que falou isso daqui pra mim. Ah, sei lá, quem que foi.
Eu adorei.
Mas é quem fica tomando todinho.
Mas o todinho é o seu companheiro de aventura, às vezes.
É.
Não era o comercial,
todinho,
não era?
O comercial é seu companheiro de aventuras.
Então, mas... É, se você quer sair e fazer isso, talvez você escolha com quem. Então, o que é que eu faço? Hoje eu escolho as pessoas. Antes, eu era uma pessoa que qualquer pessoa entrava na minha casa, eu era amiga de todo mundo, eu me doava demais para as pessoas e, na verdade, eu ainda tinha uma busca interna. Então, hoje, o que que eu busco entender? O que é que está por trás desse comportamento? Do meu comportamento, que era na época, né? E aí, eu falo assim, hoje eu vou pra minha casa, às vezes, final de semana passado, eu tava com meu filho, eu fiz um risoto pra mim na sexta-feira à noite, eu tomei uma taça de vinho sozinha e fiquei deitada assistindo Netflix.
Só ligar,
Netflix.
Quando você Danilo... se sentir sozinha, vai fazer um risoto, você pode ligar.
O Danilo vira... Danilo não aguenta, né? Ele acha que eu sou extremamente individualista, mas eu olho pra ele e falo assim, Danilo, eu me basto.
Exato.
Tipo, eu não quero outras pessoas,
mas eu não preciso
ter a casa cheia, estar...
Eu
volta
gosto.
De um monte
eu
de
gosto.
Gente para me sentir bem. Não, eu comigo mesma, eu já
eu
me
gosto,
basto.
Só que agora o filtro ele tá maior. Que nesses dias tava eu e a Tabata ali, bebemos 3 garrafas de vinho. Aí eu venho com dose de Jagmaster, ela olha e fala assim, você não muda. Eu falo assim, mudo, tamo
e
em casa.
E tava eu e ele, com o som ligado,
eu
dançando.
Falei,
aperitivo
ali, eu falei assim...
Eu poderia ter 30 pessoas espirituais ali que nem viu.
Estavam
curtindo,
cantando e se divertindo. Daí eu faço assim, hoje, né, eu olho pra tal e falo assim, eu entendi a necessidade que eu tinha, eu acho que de rua, de tudo, eu entendi, vivi essa vida. Agora, a minha escolha é um pouco diferente. Então, eu prefiro fazer dessa forma. E você, que é meu amigo, que tá escutando que a gente não sai, não é acabou a amizade. Só eu mudei a frequência.
Vocês podem chamar, mas talvez ele não vá.
Tá acontecendo muito isso. A frequência mudou.
A frequência.
Pra mim.
Energética.
E às vezes pode ser que essa pessoa lá na frente ela mude a frequência dela e a gente comece de novo a estar junto.
E de repente, eu tenho amizades assim que duraram durante 20 anos. E na verdade, hoje eu me desconectei de muitas delas. Existem algumas que ainda ficam. Mas eu percebi o quê ao longo disso? Que eu estava numa frequência e aquela pessoa aproveitava a minha frequência. Até a hora que eu acordei. Eu falei, então é minha amiga porque é legal, mas ao mesmo tempo se espelhava. Ela precisava de mim e eu era um objeto sendo sugado, por exemplo.
Era o que eu ia falar, exatamente. Ela precisava da tua energia.
Entende? E aí, com os estudos, com o meu desenvolvimento, por isso que era muito legal o autoconhecimento, né? O que acontece? Eu fui me desenvolvendo. E aí eu fui entrando em esferas. Então, eu sempre falo, diga-me com quem andas e te direi quem és. Como é a tua casa? como você cuida da sua casa? E eu falo da casa externa, que reflete a sua casa interna. Então, a minha casa é simples, mas ela tá sempre arrumada, ela tá sempre bem cuidada, tá sempre as coisas em ordem.
Ainda hoje, eu e o Danilo falamos de uma questão de uma desorganização de uma pessoa.
Uhum.
Com relação a algum tipo de entrega. Aí eu e o Danilo, a gente já fez essa conexão, porque você vai vasculhar...
Lógico.
A questão de residência e tudo mais, carro e tudo, você vê que é totalmente desorganizado. Ou seja, tá exteriorizado tudo, né?
Mas é o que eu falo.
É que eu não posso falar muito.
É fácil a pessoa te chamar.
Ela se identificar aqui.
Os amigos, é o que eu falo assim, os amigos, eles te chamam. A gente mesmo tem amigos e a gente começou a ver pessoas diferentes. E começamos a se identificar com pessoas diferentes. Que nem você acabou de falar. Hoje não é qualquer um que entra na minha casa. Não é.
Hoje não é ninguém que entra não na minha casa. Quem entra na minha casa é o meu cliente, que eu trabalho de casa, na primeira sala, acabou. E dali pra dentro tem que ser alguém muito... Mas eu já fui essa pessoa que levava qualquer pessoa.
Coitado,
e aí eu...
a gente saía dos botecos e ia com a galera que eu não conhecia pra minha casa.
Então, e quem nunca? Mas isso era uma necessidade que vocês tinham. E aí, conforme também você vai parando de fumar... Parando de beber, né? Você vai diminuindo. Ah, Ana Laura é uma santa. Não, gente, não sou uma santa. Mas você não fuma mais, você não bebe mais do jeito que você bebia antes. Eu tenho colegas que bebem de terça a domingo. Ela só não bebe na segunda, porque é segunda-feira. Ah,
a gente bebeu a semana inteira passada.
A gente toma vinho todo dia.
Toda,
mas assim,
todas as noites.
Ah, você vai falar, eu tomo uma taça, uma garrafa, duas brincadeiras. Eu tomo assim, pede uma pizza. Vou fazer o comércio.
Em algum lugar dessa tela tem um QR Code, se você tem uma Domino's próxima de você. Faça o seu pedido, tá bom? Pra assistir este super episódio.
Se você não quiser chamar os amigos, porque você não quer ter amigo,
pede,
come a pizza
pede
sozinho.
Pede um abrotinho, não pede uma grande.
Tá tudo bem. Ou você pode me chamar, sei lá, se você se
interessa.
Eu quero ver se alguém depois te mandar uma mensagem. Sai comer uma pizza comigo.
Eu acho que tinha que ter a pizza
solidária. Comer uma pizza é Domino's?
É Domino's.
Quem quer sair e comer uma pizza Domino's comigo, o convite tá feito. Você precisa pagar, né? Porque a gente é o masculino que tem a força. Vamos falar sobre o masculino?
Vamos. E outra coisa também, viu? A gente
Caio
vai...
Castro divide.
O Caio Castro divide.
Ele divide?
Divide a conta.
Caio, morreu.
Morreu, acabou.
Mas, ó, eu vou falar.
Eu não quero mais. Eu te esperei lá na festa piano.
Esperou,
e ele não foi, ele deu bolo em
deu
você.
Bolo.
Não apareceu, não quero mais.
Pô, a gente podia inventar pizza solidária, né? Às vezes a pessoa não quer ir na casa dos outros, tudo, mas você pode mandar uma pizza na casa da Ana. Ana come a pizza tranquilamente.
É, você pode me convidar pra comer uma pizza ou você pode mandar uma pizza na minha
desde
casa.
Que seja
tudo
paga.
Bem.
Poxa, eu queria que alguém virasse e falasse assim, tá tudo bem, ó, lembrei de você.
Tô mandando uma pizza na sua casa?
Vamos fazer uma corrente
da pizza solidária, mano.
É, eu acho que é uma
cara,
boa.
Toda semana você escolhe um amigo e manda pizza pra casa dele.
É.
Olha que
e
legal.
E aí vocês vão trocando. Aí na semana seguinte o outro manda e o outro manda. É uma boa.
E eu que tive a ideia, não preciso mandar pizza pra ninguém. Eu só recebo a pizza
isso
até...
Isso é uma lei do desequilíbrio. É. Entendam? Na constelação a gente fala sobre equilíbrio. Esse é o...
Já que é só pra
esse
mim.
É só o desequilibrado.
Totalmente. Mas, ó,
já parou a reciprocidade.
Não, já acabou
ele não quer,
tudo
ele
agora.
Ele não quer dar, ele só quer,
só
receber.
Quer receber. Não, eu mando a pizza pra casa de todo mundo. Aquele amigo que eu não quero que venha em casa, eu mando a pizza na casa dele. Ele não precisa vir aqui comer a pizza. Ou vamos comer a pizza, não? Você tá com vontade?
Eu vou
mandar
pra você
a pizza.
Olha que sacanagem.
Sacanagem, brincadeira, viu, meus amigos? Mas, ó, energia é a palavra que mudou minha vida. E não é assim, não é espiritualidade. Eu tô mais espirituoso, assim, vamos dizer. De manhã eu leio a Bíblia, não sei o quê. Não tô bitolado em religião nenhuma, mas eu fui buscar a minha espiritualidade. Como o Danilo se enxerga nesse mundo? Tipo isso. E eu fui achando coisas legais. E eu comecei a sintonizar com pessoas que eu nunca imaginei que eu poderia sintonizar. Sabe? Pessoas que, assim, falam assim, meu, nunca imaginei que eu ia conhecer. Nunca imaginei que essa pessoa viria falar comigo.
Você não ia sintonizar com Bragança Paulista, né?
Não, mas nasci, nasci lá.
Ah, então.
Nasci em Bragança, mas fui registrado em Atibaia, que naquela época eu podia fazer essas...
Esse trâmite.
Eu sou um Bragantino fake, entendeu?
Ah, entendi.
Não, mas...
Ah, a linguiça é de Bragança.
É de Bragança. A linguiça é de Bragança.
Tá entendido.
Entendeu? A linguiça é de Bragança, mas foi registrado em Atibaia. Mas aí eu comecei a ver tudo isso na minha vida, que eu falei assim, opa, tanto é que tá na descrição da minha bio do Instagram. Eu parei de querer mudar as pessoas e mudei a mim mesmo.
Porque ele queria falar pra você. Você tem que fazer tal coisa.
Então.
Mas não era
quando eu parei de fumar, o Murilo encheu meu saco pra parar de fumar, tal, encheu meu saco pra fumar. Eu falei assim, mano, eu vou parar de fumar a hora que eu quiser parar de fumar e para todo mundo encher meu saco. Um determinado dia, na pandemia, que estava nessa transição de pandemia, foi quando veio a segunda leva depois. No dia 1º, ou no dia 2, eu não lembro o dia, a gente estava na casa dos amigos, e eu já estava fumando só cigarro de cravo para tentar diminuir, peguei o máximo cigarro, tinha um cigarro. Falei assim, eu vou ali
esse
no...
Eu vou buscar.
Falei, eu vou fumar esse e vou buscar. Do nada, eu olhei pro Márcio e falei assim, esse é o último. Ele tava assim, duvido, o Murilo falou assim, duvido. Falei assim, fumei o último cigarro, catei um vape do meu amigo, falei assim, você vai deixar isso aqui comigo até eu parar de fumar. Catei o vape, comprei a essência, eu larguei do vape também, porque eu nunca... Aí, teve um dia, eu tava num lugar, a gente tudo junto ali, só que tava todo mundo fumando, eu falei, me dá um cigarro. Mano, a Tabata me olhou com uma cara, que ela falou assim, ela vai... De querer me matar.
Abriu as portas,
eu falei, me dá um cigarro. E a gente tudo bebendo. Falei, me dá um cigarro. Peguei, Ana, deu um trago no cigarro. Peguei, apaguei o cigarro assim. Ela foquei isso. Eu falei assim, que bosta, mano. Eu preciso pegar nojo disso. Foi o que aconteceu comigo.
Eu parei de
assim,
fumar.
Posso falar que eu tenho vontade? Direto, cara. É difícil. Puta, às vezes eu tenho vontade porque eu senti um prazer em fumar.
Ah, é gostoso, é social, né?
É gostoso, sabe? Só que assim, não é mais isso que me faz...
A gente tem uma visão, assim, dos vícios, né? A gente tem uma visão, a gente não pode falar, ah, o teu vício do cigarro é relacionado a isso, eu estou afirmando o quê? Mas a gente, através dos estudos, a gente percebe que o vício do cigarro e o álcool, ele tem muita relação com a força yang, a força do pai. Então, eu parei de fumar, eu fiz uma constelação, acho que não me engano, em janeiro, começo de fevereiro. Eu queria olhar para uma questão minha e eu chamei um amigo meu, um facilitador, lá do Sul, que eu sempre faço com ele quando eu faço online. E aí eu falei para ele, eu quero trabalhar essa questão. E aí, de repente, apareceu uma questão do meu pai. E eu ainda estava namorando nessa época, e o cara que eu namorava, ele acordava e fumava. E eu estava entrando nessa vibe. Acordava, fumava um cigarro para depois ir tomar café, e, né? E aí eu me lembro que eu fiz a constelação num sábado. Quando foi domingo, eu fui me dar conta que eu não tinha fumado um cigarro. Então, assim, eu trabalhei uma questão minha. Quando você trabalha uma questão, essa questão, quando ela te preenche, você não precisa mais de nada fora que te preencha. Então, a conotação das drogas, do álcool, são preenchimentos. Seja até um preenchimento de um excluído do sistema. Às vezes, muitas pessoas estão usando drogas porque foram pessoas excluídas do sistema e você está tentando alimentar isso. Existem umas conexões, né? E aí, eu me lembro que eu olhei para ele e falei... Ele fumando, assim, um maço por dia. E aí, eu falei assim para ele, cara, eu tô tendo nojo. Depois disso, a minha relação acabou em uma semana. Porque eu não conseguia mais beijar aquela boca, tipo, não era mais o cheiro de cigarro pra tudo que lado, minha casa cheirando cigarro, bituca de cigarro, e aí eu fiz assim, nossa, que nojo. Então, quando você faz um processo de autoconhecimento, a tua frequência energética muda. E aí, quando muda, o que acontece? As pessoas ao redor também mudam. Então, assim, como é que eu lido hoje com isso? Eu escolho e seleciono com quem eu estou... Né? Com quem eu tomo um drink. Se eu acho que não tá legal, também não tomo drink nenhum. Ontem à noite eu saí jantar com meus pais. Ah, vamos tomar uma cerveja? Eu não tive vontade nenhuma. Eu olhei e fiz assim, não quero. Tipo, pra mim tá tudo bem. Então, eu faço aquilo que eu tenho vontade, mas isso é uma postura. Quanto mais você se desenvolve, menos os vícios estão presentes. Quanto mais você se preenche, mais inteligência emocional você adquire. Você consegue parar... racionalizar, sentir, conectar, falar, opa, por aqui eu vou, por aqui eu não vou, né? Organizar isso, você abre oportunidades, você traz, né, isso que é maior. Então, eu sempre coloco no meu Instagram, né, transformando vidas. Transformar vidas é exatamente isso. É você poder olhar e falar, cara, que bom, e eu tenho orgulho mesmo de falar. A pessoa veio, por exemplo, tem gente que vem que, com a relação toda inhacada, né? Vem com a relação inhacada, e aí você traz um processo, você traz uma consciência, e a pessoa fala, eu fiz uma constelação de uma mulher que o marido era alcoólatra. E ela chegou e falou assim, nossa, eu acho que eu não quero mais, porque ele bebe, porque bom, e fiz com pessoas. E aí, quando eu finalizei, ela virou e falou assim, eu quero ficar com ele. Eu amo ele desse jeito. E talvez ele consiga sair desse movimento. Porque ela entendeu aquilo. Como também tem movimentos que as pessoas vêm pra mim e falam, nossa, minha relação tá ruim, tá... 40 dias depois a pessoa me liga e fala, cara, acabei meu casamento, tô feliz da vida porque eu tô livre, tô vivendo uma outra história, tá acontecendo isso.
Como só deixando claro pra você que está aí nos assistindo, não é que ela te aconselha o que você tem
não.
que fazer,
é uma
ok?
facilitadora.
Okay. Eu trago uma consciência, a gente mostra pro cliente, o cliente toma uma decisão.
Não, pras pessoas não acharem que virar e falar assim...
Ah, resolve aí pra mim. Então, é exatamente isso. O problema da constelação, que ficou agora moda, é a pessoa chegar e falar assim pra mim, resolve aí porque é problema do meu ancestral. É problema lá da minha avó. E por que, que você tá ali disponível para isso? Por que, que você se põe nessa posição? A ideia é essa. Por que, que eu me coloquei numa posição para ser a mãe solteira? Eu me pus nessa posição. Aí quando eu entendi que eu estava ali porque eu tinha feito uma escolha, porque eu estava sendo leal ao sistema, porque eu estava seguindo um padrão de relacionamento e porque eu fui forte, Fiona. A Fiona, ela é muito forte. Então, e isso não é tão saudável. Porque estar na posição da Fiona faz com que você afaste o lado.
É um saco ser forte o tempo
É um saco ser forte o tempo inteiro. Cara, eu cheguei pra um cara semana passada, que eu estava tentando conhecer, e aí eu falei pra ele assim, nossa, porque eu vou ganhar 1,5 milhão daqui tanto tempo, tipo, meta minha. Ele fez assim. Aí na hora, algo dentro de mim falou assim, cara... Ele não quer ganhar 1,5 milhão. Você quer, mas ele não quer. Então, homens que queiram ganhar 1,5 milhão, né?
Começa mandando a pizza.
Começa mandando a pizza.
Ela vai entender o recado.
Ai. Começa mandando a pizza,
e que
entendeu?
E tenha milho, por gentileza.
O quê?
Milho.
Milho na pizza?
Milho, milhão.
Milhão.
Milho, milhão. Entende?
Ela é terapeuta, ela vai fazer associações.
Eu vou entender. Então,
se mandar
assim...
com um bonequinho de vez azeitona, entendeu total.
É. Certo. É.
Então... Pega a pizza com os bonequinhos.
Né?
Eu vou pedir pra Domino's te patrocinar.
É, eu acho também.
Constelar em cima da pizza.
Eu acho. Podem mandar, gente. Vamos fazer uns negocinhos. A gente usa manjericão, orégano.
Não, azeitona dá pra fazer um bonequinho com a azeitona. Já vai...
Dá pra manusear ali. Então, assim, às vezes a pessoa não tem o mesmo propósito. E o que é legal do atendimento, né? De um atendimento assim, é você entender. Ontem eu atendi uma garota, foi muito bacana. Ela tem 36 anos e o ex tinha 25. Aí fica um silêncio, né? Claro, ela já é mãe, o menino dela já tem 10 anos, ela já tem a casa dela comprada, ela já não sei o quê.
E o menino?
Tá... Mora com a mãe.
Joga videogame. Joga videogame.
Não, ele tinha até umas participações assim de querer comprar coisas com ela. Eles compraram.
PlayStation 5.
Eles compraram coisas juntos e tal. Mas eu falava assim: a primeira coisa que eu perguntei é: ele queria ter filho? Ela falou: queria. Eu falei: e você? Não.
Não.
Ah, cagou.
Então, quando a gente traz uma consciência, e por que que ela se envolve com um homem tão mais jovem?
Mas
existe algo por trás disso. E é isso que dentro do movimento, do inconsciente, a gente precisa trazer. Aí ela começa a entender. Ah, entendi.
Mas eu queria ver com você pra gente gravar um outro podcast pra falar dessa relação agora, que é o que tá acontecendo muito, dos meninos que estão... Eu tô preocupado com o horário.
É, ela vai virar
os meninos que estão já homens e ainda...
Jogando videogame.
Com pais, com mãe.
Falaram pra mim essa semana sobre esse tema.
Eu acho que isso é um tema legal, porque eu escutei um podcast sobre isso, né? Porque não sei se tá acontecendo que a galera fica brincando que hoje os 30 são os antigos 20.
Antigos 10.
Eu não julgo.
Os filhos com 30 e poucos
não estão saindo de
casa.
Eu não julgo isso. Sim. Eu acho que é cada coisa. Mas eu queria entender o que está acontecendo, esse movimento que está acontecendo, isso da onde que vem, não a culpa, mas o porquê
essa
que isso está acontecendo. É a geração
tá
nova.
A gente vai ter uma dificuldade muito maior daqui em diante com os pais. Por quê? Os pais já vêm muito desestruturados, né? E aí, assim, por que que esse filho não quer sair da casa dos pais? Porque ali ele tem tudo. E para você sair da casa dos pais, você precisa ser mais adulto. E será que esses pais estiveram presentes, trouxeram essa força, trouxeram essa segurança?
Não prepararam,
não,
né?
Prepararam. Então, o filho, ele tende a ficar porque tá ali numa zona de mega conforto.
Que eu não sei se é um
normal. É um desconforto sair para fora. É um desconforto ter relacionamento.
Vai passar frio sendo que tá quentinho aqui dentro.
É um desconforto ter relacionamento, não é? Porque você tem que olhar pro outro, você tem que dar flor.
Tem que ceder.
Né?
Você
tem que ceder.
Eu tenho um amigo meu, sabe que um termo que ele usa?
Ué.
E ele fala... Ele fala um termo que ele fala assim, em relação a isso, que a gente já conversou sobre isso, entre pessoas que, profissional, ele falou assim, é o ofurô de bosta. Tá quentinho, mas tá fedido. Não vou me mexer. Não.
Cara, mas
aqui.
O que mais tem hoje em dia, eu vejo isso muito lá na sociedade que eu vivo, são relacionamentos que são findados ao fracasso e eles se mantêm
falidos.
E eles se mantêm por causa do dinheiro.
Sim.
E por causa do status. Ainda em Bragança tem um status da família tradicional, da família perfeita. É, eu vejo muito isso acontecer. Mas muito. As pessoas, elas se traem, elas têm desconexões severas.
Elas se machucam,
elas são sozinhas dentro da relação, da casa.
E vai pra rua,
tá tudo bem. Eu tive um cliente que ele falava assim, eu tenho uma empresa chamada Família com a minha esposa. Cara, isso é muito sério.
Foda, mano. É foda.
Né? Eu tenho uma empresa com a minha esposa chamada Família. Por quê? A empresa é compram coisas, constituem, fazem dinheiro, mas não tem relação. Os meus pais são casados há 39 anos. E aí eu falo assim, a relação é perfeita? Lógico que não. Mas esta relação como a dos meus pais vai ser mais desafiadora a gente encontrar daqui em diante, por exemplo, do seu filho, o meu filho de 5 anos, né? Por quê? Porque os pais não estão, os jovens de hoje não estão estruturados.
Nem um pouco.
Eu fiz uma palestra semana passada numa escola para crianças de 13, 14 anos, adolescentes, né? E assim, nitidamente crianças com depressão. Crianças que não têm objetivo, crianças que os pais estão ausentes. Os pais estão ausentes. Os pais estão doentes, as crianças vão manifestar isso também. Então, é por isso que nós temos essa geração que os pais ausentes não conseguem estar presentes dentro deles. Eu estou falando de uma ausência aqui, não estou falando da ausência física, porque a mãe pode estar ali o dia inteiro, mas ela pode estar olhando para uma dor dela.
Se ela não sabe, não é julgamento. Se ela não sabe quem ela é...
Isso.
Ela não consegue nem um pouco representar para o outro
é.
Um pouco do que ela gostaria que fizessem com ela. Ela vive, é o que eu falo, de piloto automático, parece.
Sim.
Ela não sabe dizer o que ela gosta, ela não sabe dizer
Exato.
O que lhe falta.
O propósito.
Quem é ela.
Não tem propósito.
Exatamente. Então ela só é mãe.
Ela não
então,
tá.
Bom, eu sou mãe. Beleza.
Eu acho que tá tudo muito
A função
mudado.
Mãe. Você já viu a função mãe?
Função mãe, é. Não.
Função mãe vai ter sempre a função filho.
Acabou.
Aquela mulher de antigamente que era dona de casa e ela parou de trabalhar para cuidar dos filhos, ela tem uma função mãe. E se esse filho sai de dentro de casa?
Mas é por isso que as mulheres
ela
têm
surta.
A síndrome do ninho vazio.
Então, mas essa
pais.
Mulher, ela surta.
É. Mas você tá vendo
E ela vai prender esse filho até a hora que puder. Porque a hora que esse filho sai, ela vai precisar olhar pra quem? Pro marido, se ela tiver marido. Ou ela vai precisar olhar pra ela.
Pra ela.
Que é o que eu falo,
que ela
né?
não quer.
As pessoas confundem solidão...
Com solitude.
Com solitude.
As pessoas sabem
o
que
é, não,
é
um tema
solitude.
É o que eu falei, é um tema pra um outro podcast que a gente tem que liberar, porque ela tem muitos compromissos.
Ela tem 26, 27 pessoas esperando ela.
Mas o que eu vejo, que assim, é um assunto pra outro podcast, quero marcar, quero falar sobre isso. Porque...
É que eu falo muito, gente.
Mas eu também.
A gente fala.
Se deixar eu...
Como diz o Danilo, ele montou um podcast pra falar.
Então, a gente tem que fazer um outro dia que eu não tenho evento, que daí a gente pode tomar uns
breguerazinhos.
E pedir uma Domino's.
E pedir uma bosta,
né? Aí você traz o bonequinho, a gente constela na pizza.
É, daí sem álcool.
Então aí já não dá pra tomar o negócio, tá vendo?
Não.
Ó, tem um bonequinho aí, usa ele aí. Mas falando sério, a gente marca um outro, porque eu, algumas coisas que eu tô estudando, eu tô enxergando todo esse movimento que tá tendo, porque o Danilo de antigamente, eu achava meu pai com 40 anos velho. Hoje eu tenho 40 anos, eu não me acho velho.
Imagina.
Entendeu?
Eu acho meu pai super jovem, com 66.
Então, só que hoje eu já não
no
vejo
pique.
Meu pai assim tão velho, porque o meu pai tem 60. Sabe, a diferença é que nem... Eu falo assim, a gente conversando com um amigo, não sei o que, as pessoas estão tendo filhos mais velhos, né? Então, todo mundo falou que pra mim foi uma loucura quando eu tive que... Eu casei
16.
Com a Tabata. Tabata já tinha uma...
Nicole com 16,
a Tabata
Murilo
tinha
24.
Então, ela tinha uma, a Nicole, né, tem uma filha que tinha 4 anos na época, quando a gente começou a ficar junto. Então, a gente já tá há 19 anos, todo esse longo. Então, eu já comecei um relacionamento com uma mulher que tinha filho. E logo, muito rápido, a Tauta já queria engravidar e ter o Murilo. Meu, foi um boom na minha família. Todo mundo, nossa, você é louco, você já vai ter um filho, você já vai ter um filho. Hoje, tô vendo meus primos com filho de 3, 4 anos. Eu falei assim, com 40, eu falei, graças a Deus eu já tive o Murilo. Porque eu sei que eles vão passar. E tão passando. Não que ter filho é ruim, não é. Só que, meu...
As privações.
Privações e tudo. Então, eu já aproveitei. Agora, enquanto eles não estão aproveitando, quem vai aproveitar sou eu. Uhum. Só que agora eu vou aproveitar com uma condição financeira um pouco melhor. Eu vou aproveitar com uma maturidade melhor. Porque o dinheiro, ele não é a questão. Mas é a maturidade. Então, eu falo assim, é uma coisa que eu quero conversar. E eu acho que tem que colocar para as pessoas. Para aquela mãe que está com o filho e não deixa o filho trabalhar, não deixa o filho sair de casa. Para aquele filho que fala assim, mano, eu preciso começar a mudar. Porque se amanhã fechar o olho, você vai fazer o quê, meu amigo?
Desmama.
O que você vai fazer sua vida. Então, assim, eu acho que não tá errado, mas eu acho que tá faltando conhecimento pra essa galera. Tá faltando ter uma outra visão, vamos assim dizer.
Tá faltando uma Ana na vida deles.
Também. Ai, tá faltando uma Ana na vida de vocês.
Dê o presente da Ana, porque tá chegando a hora do merchan da Ana. Ó, ela já vai falar o pix dela.
São aromatizantes da Linderme pra você colocar lá na sua casa pra ficar cheirosinha.
Tem um pra cada ambiente aí da sua casa.
Que legal! Eu adoro cheiros, né? Então, trabalho muito com cheiros.
Depois você me fala qual que vai ser o seu preferido, tá?
Ah, que legal!
Espero que
eu
você goste.
Tenho o meu preferido.
Romance, bambu, blue...
É, um pro escritório, um pro quarto, um pro banheiro.
Ah, já tenho aqui. Ok, entendi agora.
Ana, obrigada pelo seu tempo.
Obrigada a vocês.
Eu quero que você
muito
faça...
muito rápido, muito bom.
É, rapidinho. Eu quero que você faça o seu merchan aí, passe o Pix, o sabor da pizza, o endereço de entrega.
O sabor da pizza é sempre... Eu gosto muito de napolitana, mas eu gosto também de pizza com palmito. Entendeu?
Não.
É pizza com palmito.
Branco,
achei que era
aquele...
achei que era linguiça bragantina.
Na linguiça bragantina a gente tá acostumada.
É que vem... Mentira. Linguiça na pizza vem fatiado, não é palmito.
É, palmito de
tudo.
Palmito de atibaia, brincadeira. É, então, e o meu Instagram é Ana Laura Lupetti, L-U-P-E-T-I. Sou eu lá, uma carinha loirinha, bonitinha, um fundinho amarelinho. E é isso. Pode mandar mensagem, pode tirar dúvidas, saber mais. A constelação você pode fazer online, você pode fazer presencial. O online funciona? Funciona desde que a pessoa esteja aberta.
Ou até a pessoa que você virou e falou que a pessoa precisa de alguma coisa, mas ainda
mas
não sabe
o quê. Pode vir também, pode fazer online, pode fazer presencial. É muito legal, porque normalmente você... Trata a pessoa sem saber a ferramenta que você tá tratando, sabe? Daí eu passo um valor, falo, cara, é isso. Se eu fizer constelação, beleza. Se eu fizer hipnose, beleza. Se eu fizer barras de axis, beleza. Não interessa. Você vai vir e a gente precisa solucionar, né? A gente precisa mexer para que você saia dali com alguma coisa, um conteúdo, entendeu? Um conhecimento.
Sai com alguma coisa.
Não é? Obrigada.
Obrigado,
é que ele quis tentar fazer uma piadinha.
Não ia fazer, mas deixei pra outra.
Entendi, deixa pra outra.
Obrigadão, viu, Ana?
Agradeço você.
E você, meu bem, onde o pessoal te encontra?
Estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar todas as sextas-feiras nas principais plataformas de áudio e também no YouTube, ao 12:30. E você, meu bem?
É, eu sempre tô aqui fazendo às vezes umas consultas grátis, né?
Consulta grátis.
É, eu faço consulta.
Tomando
um negocinho, às vezes é um outro negocinho. Mas aqui recebendo um conteúdo que é o que eu mais preciso mesmo pra minha vida, pras pessoas. E o barulho da geladeira tá fazendo agora. É, escutando? Então recuar a orelha de quem tá em casa. Mas agradecer a todos vocês. Hoje a gente esqueceu de pedir like, pedir inscrição, mas já sabe que tem que fazer isso.
É só clicar aí e falar que, meu, foi muito legal.
Dá dedada
comenta,
ali.
Comenta e diz que foi massa.
Dá dedada ali que não vai morrer, não.
A Aninha prometeu 1.500 visualizações da base dela.
Bora. Gente.
Gente.
Obrigada.
Muito obrigado, viu?
Até a próxima. Tchau. Beijo.
Tchau.